Olá para você que está acompanhando as redes sociais e os nossos meios digitais da Rádio Frei Galvão. Hoje a rádio traz para vocês um convidado especial, o novo arcebispo da cidade de Aparecida, da Arquidiocese de Aparecida, Dom Mário Antônio da Silva. Ele que foi nomeado pelo Papa Leão XIV há pouco tempo e em maio toma posse à frente desta arquidiocese em mais um desafio pastoral na sua caminhada. Dom Mário, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, uma grande alegria poder estar com o senhor e poder trazer essa boa notícia do nosso novo pastor, nesse momento tão importante que a Aparecida passa, que a Igreja do Brasil também passa. Tudo bem com o senhor? Sua bênção.
Deus abençoe, muito obrigado pela acolhida, minha saudação a você e a todos que nos acompanham pela Rádio Frei Galvão e também pelos canais de comunicação desta rede.
Bom, queria que o senhor falasse da surpresa. Porque quando chega um convite, uma nomeação, acredito que há uma expectativa. Mas quando de fato se efetivou e chega a mensagem direto do Vaticano, como foi para o senhor, Dom Mário?
Olha, a nomeação para uma nova diocese ou arquidiocese não tem comunicação prévia. Tá. Né? Então, é algo realmente que surpreende. Tá. Claro que nós esperávamos que neste início de ano acontecesse a nomeação de sucessor de Dom Orlando, claro, tendo em vista a proximidade, claro, dos 80 anos que ele vai completar. Mas jamais esperava que o escolhido pelo Papa seria eu. No entanto, essa escolha recai sobre mim e disse sim com muita alegria, com muito um espírito de obediência e humildade, né, para continuar todo esse trabalho que Dom Orlando, os demais arcebispos, com todo o povo desta localidade, seja da Arquidiocese de Aparecida, como também das dioceses próximas, sim, e vizinhas, tem realizado aí nos últimos anos. Isso me enche de alegria e também de compromisso e responsabilidade de poder dar aí uma digna continuidade.
Bom, o senhor tem um trabalho muito próximo do povo. Isso traz, inclusive, no seu lema episcopal, né? Isso também se mostrou quando o senhor esteve no norte do Brasil, nesse trabalho tão bonito que o senhor realizou junto e muito próximo aos povos indígenas. O senhor foi um dos representantes brasileiros no sínodo pan-amazônico, ainda com o Papa Francisco. O que o senhor acredita que essa aproximação, esse olhar, esse ouvir da população vai auxiliá-lo estando aqui na Arquidiocese de Aparecida, que recebe milhões de pessoas todos os anos?
Olha, a proximidade na nossa missão, ela é fundamental. Temos função diferente, mas caminhamos a mesma igreja e o Papa Francisco nos ensinou muito esse aspecto. Tanto que ele insistia nessa proximidade com Deus, na proximidade, no caso do bispo, com os padres, mas a proximidade também com o povo, incluindo a vida consagrada e todos aqueles que caminham conosco. E essa proximidade, ela é uma fonte de alegria, de energia, de compromisso, nos faz mais sensíveis para conviver com as pessoas e, ao mesmo tempo, perceber as suas necessidades. Olha o que fez Jesus. Caminhou com as pessoas, caminhou com o povo, acolhia e era muito sensível às realidades e necessidades do povo. E nós, como pastor, não podemos fazer diferente. É certo que a gente não consegue fazer igual a Jesus, claro, mas a gente segue-o para tentar abraçar as suas causas, abraçando também as causas e necessidades do povo.
Bom, o senhor vai tomar posse dia 2 de maio aqui na cidade de Aparecida, no Santuário Nacional, né, para cuidar desta arquidiocese que compõe aqui 5 cidades e essas dioceses próximas. Acredito que o senhor vai também tomar conhecimento da formação do clero aqui. Em Roraima, por exemplo, acho que o clero era um pouco menor, uma exato, realidade exato, um pouco diferente do que o senhor irá encontrar aqui. Temos muitos padres, mas ainda faltam religiosos, né? O que o senhor acredita que deve encontrar da formação do clero, tanto do ponto de vista de sacerdotes, das irmãs também que estão à frente, uhum, e fazendo muitos trabalhos sociais? O que o senhor acha que dá para a gente mais ou menos comparar com a realidade que o senhor viveu durante muitos anos em Roraima, há pouco tempo agora em Cuiabá, uhum, vindo agora para Aparecida?
As regiões do Brasil, elas são muito diversificadas, né? E tem, digamos assim, muitas diferenças, sim, na questão vocacional nas suas regiões. Mas eu penso, mesmo lá em Roraima, onde passei, no Amazonas, tem um crescente na vocação sacerdotal. E ao mesmo tempo um desafio para que esse crescente também se consolide na vocação à vida consagrada, tanto masculina quanto feminina. E aí o que é fundamental? Além de acompanhar a formação dos nossos seminários, nas casas de formação, as propostas vocacionais, encontros vocacionais com jovens e adolescentes, é fundamental cuidar bem da catequese, para que a catequese evangelize, e uma catequese que evangeliza desperta vocações. O cuidado também com a família, através das pastorais, não só pastoral familiar e catequese, mas as outras pastorais também serem vocacionais. E olha que nós estamos num ano de preparação para o Congresso Vocacional.
Exato.
E o instrumento de estudo nos diz, não pode existir vocação sem missão, como também não existe missão sem vocação. Oxalá que a gente consiga ser mais missionário, vivendo com alegria a nossa vocação.
Uma das dores do clero, e não só aqui na região, mas em todo o Brasil, é a solidão dos sacerdotes. Porque muitas vezes eles realizam seus trabalhos pastorais, retornam às casas paroquiais e estão sozinhos. E às vezes também distantes dos próprios colegas sacerdotes. E essa solidão tem causado e trazido notícias tristes, inclusive de padres com problemas de saúde mental e alguns tendo algumas questões relacionadas à própria vida, né? O que o senhor acredita que é possível ser feito? Estando à frente e dentro do que o senhor falou do pedido do Papa Francisco, da aproximação do bispo com o seu clero?
Olha, proximidade, acompanhamento, escuta, diálogo e decisões, né? Devem fazer parte de todo um contexto. Eu creio assim que ninguém de nós está livre, né, de uma doença, de uma dificuldade, de uma situação de desânimo, de estresse, né, e até de depressão. Ninguém de nós está livre. Claro que precisamos cuidar para não entrar nesse processo, né, e estar atento aos sinais de predisposição a isso. Por isso, no ambiente de um clero, como você colocou, é importante a fraternidade presbiteral. Né, os momentos de reuniões, de convivência, não apenas pastoral e administrativo, mas também de experiência humana, né, para fazer com que o clero se torne uma família e onde os padres, juntamente com o bispo, goste de estar junto, né, tenha gosto de estar na companhia do outro. Isso é curativo, né, pode não resolver todos os problemas, mas é extremamente saudável na vida das pessoas. Eu acredito nesse processo, né, de convivência, de decisões, de intercâmbio e, ao mesmo tempo, de vislumbrar um processo de formação permanente, abordando questões bastante delicadas da vida do nosso clero, para que a gente consiga envolver, no bom sentido, né, aqueles que estão em situação delicada e, às vezes, em situação de isolamento, né, numa situação de desânimo, e às vezes até pensando em afastar-se do ministério. Então que a gente seja, como bispo, como pastor, uma porta aberta para o diálogo, para o intercâmbio, juntamente com os presbíteros e toda a comunidade.
Claro. Olha, o senhor chega numa região que tem alguns santuários e trazem milhões de pessoas. A cidade de Roseira tem o Santuário da Sagrada Face, Aparecida, o Santuário Nacional, com milhões de fiéis, devotos e peregrinos. Guaratinguetá, com o Santuário de Frei Galvão, e também tem dentro da arquidiocese a cidade de Lagoinha e a cidade de Potim. Como o senhor imagina esse movimento, chegar em meio a tudo isso? E o povo daqui gosta de abraçar o bispo. As celebrações, o bispo demora em chegar na sacristia, que o povo gosta de estar muito próximo. O que o senhor acredita que traz de desafio estar nesta região? O senhor vai ser bispo de Aparecida, mas também bispo do Brasil, porque o Brasil inteiro passa por aqui.
Olha, os santuários são fontes de santidade, de bênção e de graças, juntamente com as nossas paróquias, né? Seja a matriz paroquial, seja as capelas, né? Seja urbanas, rurais, mas o santuário tem um destaque, né, pelo fluxo de romeiros, de peregrinos, que a ele acorrem. Seja o Santuário Nacional, como você colocou, né, os demais santuários que você citou, inclusive o de Frei Galvão. É, não conheço todos esses santuários aqui na Arquidiocese de Aparecida, mas a partir de maio terei tempo de fazer uma visita e de encontrar romeiros e romeiras, peregrinos e peregrinas, né, os devotos dos santos, né, ou da devoção que se tem em cada um dos santuários. E venham preparados para um abraço forte, fraterno, aquele abraço que nos faz seguidores de Jesus, que nos faz da família de Jesus, porque acreditamos que o abraço não é apenas proximidade, mas o abraço é ternura, é capacidade de amar, despertando alegria nas pessoas que convivem conosco. Abracemo-nos em Cristo e seremos mais felizes.
Mário, antes da gente partir para o encerramento e falarmos dessa transição que está sendo feita com o Dom Orlando Brandes, nós estamos em um ano político, ainda estamos em uma sociedade muito acirrada e polarizada. E a igreja é vista como um refúgio também para boas mensagens, para acolhimento e para discernimento da população, que em breve vai escolher seus representantes novamente. E nos últimos anos, os discursos da igreja estão sendo utilizados, por vezes, de fato, como direcionamentos e, às vezes, deturpados por falas que são colocadas em determinadas ideologias. Qual é a preocupação do senhor em relação a isso e que mensagem o senhor tenta trazer diariamente para que os católicos acompanhem a política, porque é importante que acompanhem, mas tenham esse discernimento de Jesus?
A nossa missão é evangelizar, é anunciar o Evangelho. Mas o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo, pela caridade, tem a sua implicação social. O Evangelho tem a sua dimensão social de transformar a vida das pessoas, na vida eclesial, dentro da igreja e também na sociedade. É por isso que o cristão, leigos e leigas, vida consagrada, vida ministerial, ministro ordenado, nós somos convidados a ser fermento na massa, para que a massa seja transformada à luz daquilo que são os valores do reino de Deus, paz, justiça e fraternidade. O que nos preocupa também é que o nosso trabalho, a nossa orientação, realmente deve ser baseada na doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja tem essa dimensão de orientação para as questões políticas, de formar a consciência para uma política do bem comum. E como dizia São João Bosco, para que sejamos bons cristãos e honestos cidadãos. Então a nossa dimensão da cidadania não está separada do nosso espírito cristão de sermos sal da terra e luz do mundo.
Dom Mário está participando de um retiro com a Arquidiocese de Cuiabá, mais de 50 religiosos, dois bispos, conta desses dias a importância desse momento, mesmo distante de casa, essas atualizações e reflexões são fundamentais, Dom Mário.
A vinda para cá foi providencial no aspecto da minha nomeação no 2 de março. Claro. Mas o retiro já estava agendado desde o ano passado com a Arquidiocese de Cuiabá. Estamos aqui com o clero, nossos padres diocesanos, participando desse retiro. E vim com muita alegria para pôr o pé no chão aqui desta Terra Santa.
O senhor vai morar em uma casa aqui próximo desse jardim.
E aqui próximo. O próximo. Dom Orlando e eu iremos morar na mesma casa. Vai ser uma alegria muito grande continuar conviver com ele e ele na continuidade dos trabalhos que ele poderá realizar aqui na Arquidiocese.
Esse trabalho de transição, ele é feito de forma gradativa ou o senhor vai esperar de fato estar de vez aqui em Aparecida?
Então, algumas informações eu já estou tendo, pequenas reuniões, mas realmente as reuniões mais decisivas de encaminhamento só depois da posse canônica.
Deixo o convite, então, para os nossos ouvintes da Rádio Frei Galvão, internautas, para estarem conosco na posse do senhor. Nós estaremos lá e vamos trazer esse momento tão importante para a nossa arquidiocese, mas que todos os nossos ouvintes também estejam acompanhando.
Uma alegria muito grande estar aqui com o Felipe, e também com vocês na sintonia aí da Rádio Frei Galvão. Continue nessa sintonia e faça o convite, então, para rezar pela missão, pela minha nova missão aqui na Arquidiocese de Aparecida, bem como dos demais bispos da nossa conferência. Ainda que se aproxima a nossa conferência, a Assembleia da Conferência, no próximo mês, agora em abril. Mas o convite especial é para no dia 2 de maio, né, a minha posse canônica na celebração eucarística no Santuário Nacional, às 3 horas da tarde. Reze por nós, esteja em sintonia conosco e que a Mãe Aparecida ilumine a minha e a sua vida para sermos melhores, construindo um mundo mais justo e fraterno, com o Evangelho em nossas mãos e com Jesus em nosso coração.
Dom Mário Antônio, novo arcebispo da cidade e da Arquidiocese de Aparecida, aqui conosco na Rádio Frei Galvão. A vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Em breve, Dom Mário volta, já como arcebispo e trazendo um pouco dos trabalhos que serão feitos daqui para frente. Tchau, tchau.